A Petrobras anunciou para esta sexta-feira, dia 24, mais um reajuste do preço dos combustíveis em suas refinarias. O aumento de 1,9% é o segundo em dois dias. Nesta quinta-feira, 23, entrou em vigor um reajuste de 5,1%. E tem sido assim nos últimos meses. Só em setembro, os preços praticados pela empresa sofreram nada menos do que 19 reajustes, segundo o levantamento do CEPER Fundace, órgão ligado à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Isso acontece, segundo o CEPER Fundace, porque houve mudança na forma da Petrobras ajustar os preços dos combustíveis das refinarias para as distribuidoras, o que acarreta frequentes reajustes de preços de gasolina e diesel para os consumidores, que é, no final da cadeia, quem paga pela conta cada vez mais cara. O professor Eliezer Martins Diniz, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto, analisa a questão. Para ele, a Petrobras profissionalizou parte do seu quadro de diretores, que antes era ocupado por políticos. O resultado é a readequação de preços aos valores de mercado, que sofre ainda a influência dos preços internacionais.
A Petrobras, na verdade, ela passou a profissionalizar um pouco mais as suas ações. O que acontecia anteriormente? O governo tinha uma ingerência, tinha uma influência sobre a Petrobras muito maior do que tem hoje. Só que com os escândalos que houve envolvendo a Petrobras precisou trocar o comando, hoje está o Pedro Parin, e profissionalizar um pouco mais as suas ações. Anteriormente, o que acontecia? O governo poderia represar os aumentos de combustíveis, as alterações de preços de combustíveis e lá na frente, se fosse o caso, a Petrobras poderia manter o preço muito mais elevado do que no mercado internacional e acumular lucros. Então, por um lado, em um período a empresa tinha prejuízo, em outro período a empresa tinha lucros e tudo mais. Só que nesse tipo de ação, você poderia ter a concorrência das importadoras de petróleo. E elas poderiam abocanhar uma fatia do mercado. O que o Pedro Parente fez, e essa nova gestão da Petrobras fez, mudar esse tipo de sistemática. A Petrobras passou a acompanhar mais o que acontece no mercado internacional e agir de uma forma mais agressiva. Então, por exemplo, se no mercado internacional os preços caem, se eu mantiver os preços aqui dentro elevados para, por exemplo, recompor as margens da Petrobras, o lucro, isso pode atrair o comportamento dos importadores e pode influir na receita da Petrobras. O que a Petrobras faz, então, é ela diminuir o preço dos combustíveis para que os importadores não abocanhem uma fatia do mercado. Por outro lado, quando o preço sobe, a Petrobras também sobe o preço. Então ela está acompanhando um pouco mais isso. Mas dentro de uma certa margem, de acordo com o que eu me informei, você tem uma margem de ajuste de 7 pontos percentuais, para mais ou para menos. Dentro desses 7 pontos percentuais de ajuste, o setor de vendas é quem se encarrega de determinar esse aumento. Se você tiver um ajuste maior do que 7 pontos percentuais para mais ou para menos, é preciso consultar a diretoria. Então, a metodologia da Petrobras hoje é essa. Agora, você tem, por exemplo, preços que em determinadas épocas se elevam bastante. Você teve um preço da gasolina, isso foi noticiado na imprensa, em novembro, um preço batendo os R$3,90, né? O litro de gasolina. Você tem o preço do gás de cozinha também se elevou. Então, mas tudo isso de acordo com essa nova metodologia.
O senhor acredita, então, que os preços hoje eles acompanham muito mais a dança do mercado do que aos interesses do governo?
Sim, hoje sim, em relação ao passado.
Sim.
No passado, você utilizou muito a Petrobras, e você deve se lembrar, na época da presidenta Dilma e em governos anteriores, vamos dizer, você utilizou muito mais a Petrobras no sentido de conter o aumento de preços e tentar conter o aumento da inflação. Então, você usava um método de você conter a inflação que não era o método correto que qualquer economista sensato diria. Ou seja, você tinha, por exemplo, a inflação, você detectava, o governo detectava que a inflação ia ser alta aquele mês, então ele continha todo tipo de ajuste de preços administrados. Isso às vezes seguia por meses a fio. Quando na verdade você, uma equipe de governo que propõe isso, é uma equipe que não está alinhada com os princípios econômicos básicos. Ou seja, você tem que combater a causa. Então, a causa da inflação, você tem que detectar a causa e não combater o sintoma. Então, você tinha uma política errada sendo feita no governo e isso provocava a inflação. Hoje você tem, esse é um grande mérito do governo Temer, você tem uma equipe econômica muito capaz, tanto no, na presidência do Banco Central, que é o Ilan Goldfein, tanto o Henrique Meirelles, toda a equipe que o assessora, são pessoas muito capazes, muito competentes. Você detectou um problema, você viu que você tem que, na verdade, sanear essa parte dos gastos do governo, você está tendo procedimentos no Banco Central adequados. Então, dentro disso, você está combatendo o quê? A causa. Esse é o grande ponto. Então, essa mudança na política da Petrobras se soma a esse cenário favorável que nós temos.
Agora, professor, vamos combinar que o preço do combustível é muito caro para o brasileiro, né? Quer dizer, se houvesse uma privatização, uma abertura de mercado aí, não haveria concorrência, o preço não poderia cair? A gente vê isso em outros mercados.
Na verdade, ele está meio que acompanhando os preços do mercado mundial. Então, dentro disso, a Petrobras está agindo agressivamente no sentido de preservar, digamos assim, a parcela dela do mercado. Se ela não age no sentido de diminuir os preços ou aumentar os preços, se ela não age no sabor do mercado, você vai ter importadores tomando a parcela dela. Então ela está se comportando de uma forma muito mais ao sabor do mercado do que o que antes ela fazia.
Mais alguma observação que você gostaria de fazer para a gente encerrar?
Na verdade, o que acontece? A Petrobras ela está tentando sanear a sua situação. Ela ficou bastante estremecida no mercado com esses escândalos que houve da Lava Jato, que envolvia diretorias ali da Petrobras e tudo. Ela está tentando profissionalizar, está tentando se mostrar diante do mercado uma empresa séria. Ela está reconquistando aos poucos a sua reputação, isso é extremamente importante, e ela tem que se inserir no seguinte contexto, e aí é um dilema que o governo vai ter que responder. Qual é o dilema que eu vejo de longo prazo para a Petrobras e para o governo? O que o governo está pensando em fazer com relação à área de combustíveis fósseis? O governo em si, tanto esse governo atual quanto os anteriores, volta e meia assume alguma meta voluntária com relação à mudança do clima. E boa parte da mudança do clima tem a ver com o quê? Queima de combustíveis fósseis, uso de combustíveis fósseis. Por um lado, você tem um governo que incentiva o uso de combustíveis, incentiva a venda de carros, de automóveis, você teve isso por um bom tempo para incentivar a atividade econômica. Você tem um governo que incentiva a exploração do pré-sal. Todos esses são objetivos de curto e médio prazo. Porém, você tem no longo prazo o governo sinalizando que quer diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então o governo tem que, na verdade, decidir o que ele deseja para o futuro. Essa é uma questão mais ampla que eu estou propondo para reflexão, que é o seguinte, você tem que inserir a Petrobras dentro desse futuro que o governo imagina. Então, se você deseja realmente que o Brasil, lá na frente, tenha o uso de fontes de energia mais limpas, você precisa ter uma política consistente para isso. E o governo, por outro lado, tem que inserir a Petrobras dentro dessa discussão, ou a Petrobras mesmo tem que se imaginar dentro de um novo contexto em que os combustíveis fósseis não serão mais tão importantes no nosso contexto.
Nós ouvimos o professor Eliezer Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.